É, minha gente, já estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco, 7 horas e 25 minutos.
Bahia em Foco, as decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, o deputado estadual Osni Cardoso, do Partido dos Trabalhadores, que voltou, recentemente para Alba, uma vez que ele estava licenciado por compor o governo estadual, agora como deputado estadual novamente, assumindo o seu posto, sugeriu ao governador Jerino Rodrigues a elaboração e execução do projeto de ciclovia da BA 641 no município de Planalto, contemplando terraplanagem, alargamento da via, aplicação de TSS, que é o tratamento superficial simples, e restauração do trecho e micro revestimento sobre o TSS. No documento, o petista salientou que a proposição encontra amparo no dever do poder público de planejar e executar políticas voltadas à mobilidade, à segurança viária e ao adequado ordenamento do espaço urbano em consonância com a Constituição Federal. A defesa da democracia e o papel das políticas públicas de incentivo à cultura marcaram a mesa redonda Cultura e Democracia, realizada à noite desta última terça-feira, no Auditório Magalhães Neto, na sede da Academia de Letras da Bahia, em Salvador. O encontro reuniu representantes do meio acadêmico, cultural e político em torno do debate sobre a relação entre produção cultural, cidadania e fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Representando a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, o deputado Zé Raimundo Fontes compôs a mesa, reforçando a importância do compromisso das instituições públicas com a promoção da cultura, da educação e da democracia. A atual presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da ALBA, Zé Raimundo, destacou durante sua participação a necessidade de fortalecimento das políticas públicas culturais e da ampliação ao acesso ao livro, à leitura e às manifestações artísticas, especialmente no interior da Bahia. O parlamentar também ressaltou o papel da cultura como instrumento de resistência democrática, formação crítica e valorização da cidadania. O governo da Bahia recebeu autorização legislativa na tarde desta última terça-feira, dia 12, para oferecer as contragarantias necessárias à União para obter as garantias na operação de crédito a ser celebrada entre a Embasa e a Caixa Econômica Federal. Os recursos pretendidos no projeto de lei 26.208, da ordem de 5,5 bilhões de reais, serão investidos nos empreendimentos de abastecimento de água e saneamento previsto no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Luciano Ribeiro, do União Brasil, vice-líder da oposição, encaminhou o voto contrário. Um projeto dessa envergadura não tem nenhuma sustentação para justificar que o Legislativo aprove, disse, considerando que a proposição pede crédito e crédito se dá a quem merece. O líder do governo, Rosemeg Pinto, retrucou afirmando que não se tratava de operação de crédito. O empréstimo da Embasa nós já aprovamos, disse, explicando que a matéria em discussão tratava apenas das contragarantias necessárias à contratação junto à Caixa Econômica Federal. Durante os trabalhos, foram aprovadas ainda outras 22 proposições, sendo 16 projetos de lei, 4 projetos de resolução e 2 requerimentos, todos de parlamentares, além do ofício 3.411 do Tribunal de Contas dos Municípios. O ofício apresentava as contas do Tribunal do ano passado. O plenário referendou o parecer favorável, previamente aprovado pelas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária realizada na manhã desta última terça-feira, o nome do deputado Adolfo Menezes, do PSD, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Com isso, a indicação do ex-presidente da ALBA, subscrita por 60 parlamentares, passou pelo crivo da CCJ e seguirá para apreciação em plenário, onde é exigida a maioria absoluta dos votos, que são 32 votos. Na reunião, iniciada pontualmente às 11 horas da manhã, membros da CCJ e demais parlamentares realizaram uma sabatina, como indicado, à Corte de Contas, cumprindo o trâmite regimental. Ao todo, 36 deputados participaram do encontro, realizado nas salas conjugadas Herculano Menezes e Luiz Cabral, sob condução do presidente do colegiado, deputado Robson Almeida, do Partido dos Trabalhadores. Em defesa de sua indicação, Adolfo Menezes destacou a experiência acumulada ao longo de mais de 30 anos de vida pública e sua trajetória em diferentes funções dos poderes legislativo e executivo, entre elas as de prefeito e vereador no município de Campo Formoso, os 5 mandatos como deputado estadual e os 2 períodos em que presidiu a ALBA. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia comemorou a sanção do presidente Lula à Lei 15.404, que passou a ser chamada de Lei do Chocolate. A norma estabelece novas regras para chocolates e produtos derivados do cacau e exige, por exemplo, um mínimo de 35% de massa de cacau para chocolates amargos e 25% para chocolates ao leite. Segundo o deputado Eduardo Salles, do PP, a sanção foi uma vitória da ALBA e da Comissão de Agricultura. O deputado Luciano Araújo, do Avante, também considerou que a lei é uma vitória da Bahia, da Comissão e da Cacauicultura, mas para ele ainda é muito pouco. O percentual de 35% de massa de cacau, que passa a ser exigido para que os produtos recebam o nome de chocolate, Eduardo Salles concorda, mas acredita que os novos parâmetros representam uma evolução grande na luta pela recuperação da produção baiana. A norma publicada nesta segunda-feira, dia 11, no Diário Oficial da União, determina ainda que o chocolate ao leite tenha em sua composição um mínimo de 25% de sólidos de cacau e 20% para o chocolate branco. A partir de agora, esses percentuais deveriam estar visíveis nas embalagens e a exigência será aplicada também aos produtos importados. E, gente, falando do governo do estado da Bahia, a liderança da Bahia na avicultura nordestina e o crescimento expressivo do setor nos últimos anos foram destacados pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Pesca e Aquicultura, Vivaldo Góes, durante a abertura do primeiro simpósio Aves Nordeste 2026, nesta terça-feira, em Feira de Santana. O evento, que acontece no Centro de Excelência e Zootecnia, reuniu produtores, especialistas, pesquisadores e representantes do setor agropecuário para discutir os desafios, inovações e perspectivas da avicultura no Nordeste. Durante a abertura, o titular da SEAG, Vivaldo Góes, ressaltou que o desempenho positivo da avicultura baiana é resultado do trabalho integrado entre o governo do estado, por meio da SEAGRE, e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a Associação Baiana de Avicultura e o setor produtivo, além das ações voltadas à ampliação de mercados. Em 2025, a Bahia alcançou o alojamento de 150 milhões de pintinhos de corte e registrou crescimento de 16,3% na produção de ovos. Para 2026, a expectativa é de continuidade da expansão e fortalecimento da cadeia avícola no estado. Minha gente, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi contemplado com novas viaturas e materiais que ajudarão a combater incêndios florestais que atingem o Cerrado durante solenidade no âmbito do projeto Manejo Integrado do Fogo, realizado na tarde desta última terça-feira em Brasília, no Distrito Federal. O subsecretário da Segurança Pública, Marcelo de Oliveira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Aloysio Mascarenhas, participaram do ato de entrega dos materiais na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Esplanada dos Ministérios. Cerca de R$ 24 milhões, de reais, fruto da parceria entre os governos estadual e federal, foram investidos em 10 viaturas autobomba-tanque florestal e autobomba-tanque salvamento, 14 veículos do tipo picape, 110 mochilas costais, mesmo número de sopradores, além de kits para ajudar os profissionais a debelarem o fogo. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, mas o nosso Bom Dia Cidade segue. Não sai daí, o nosso Bom Dia Cidade está recheado, temos entrevista ainda no dia de hoje, faremos o giro no Congresso e muito mais. O intervalo é rapidinho.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. vivia desafiando os limites? Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 38 minutos. Como eu disse para vocês, um intervalo super rápido. E a gente vai iniciar agora um bloco de entrevista. Já está aqui conosco a doutora Caroline Ferreira e vai falar para a gente sobre um tema muito importante. Principalmente nesse contexto do mês das mães. Nós vamos falar sobre maternidade e saúde mental. Roda a vinheta.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Doutora Caroline, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É muito bom estar aqui com você hoje para falar de uma temática de importância e que... eu, particularmente, adoro trabalhar, porque é uma vivência que aparece com muita frequência na clínica, que é o esgotamento emocional de muitas mulheres. Estamos em um mês que é comemorado, né, o Dia das Mães, e muito se vê sobre a romantização dessa maternidade, mas pouco se fala sobre as dificuldades, sobre os desafios do maternar e o quanto que a maternidade impacta também diretamente na saúde emocional da mulher. Então, quando a gente olha para esse contexto de maternar, também tem um lugar que é ocupado, que impacta diretamente na saúde emocional dessa mulher, que é a culpa, né? Muitas mulheres até se culpam em poder falar das dificuldades da maternidade, principalmente pelo contexto que a maternidade carrega, de ser mais notório e visível a questão da romantização mesmo, do quanto que a mãe precisa estar ali ocupando aquela posição e o quanto que tem uma imagem de perfeição a atingir dentro desse contexto. Então, trazendo um pouco assim, já pro contexto mesmo dessa questão da saúde da mulher, que engloba, né, dentro da maternidade também, eu acho importante citar que tem uma pesquisa, essa pesquisa foi realizada em 2025, mais ou menos, que traz que, no Brasil, 45% das mulheres foram diagnosticadas com ansiedade, com depressão ou com algum tipo de transtorno mental, principalmente depois da pandemia. Eu pensei em enfatizar esse contexto da pandemia para cá justamente porque a pandemia ela trouxe um adoecimento emocional, principalmente nesse contexto de saúde, da saúde da mulher, porque foi onde vivenciamos uma crise econômica. Então, a mulher ela foi mais atingida nesse contexto, porque naquela época da pandemia em si, as empresas, por exemplo, priorizavam manter mais os homens em trabalho ativo e suspender o trabalho das mulheres para que elas pudessem estar em casa, até com os filhos mesmo, né, por conta de que não estava podendo ter as aulas ali no contexto mais normativo, então as crianças ficavam mais em casa, não tinha esportes. Então, meio que a mulher precisou se resguardar nesse cenário e isso impactou diretamente também a saúde emocional dela, colocando ela nesse contexto de ficar mais vinculada ao cuidado ali doméstico, o que também gera um esgotamento emocional muito grande, porque a mulher ela precisa dar conta de muitas demandas, de multitarefas. E falando já no viés da neurociências, quando o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente do nosso cérebro, ele é responsável por tomar as decisões conscientes. Então, na questão da mulher em si, quando ela enfrenta sobrecargas por ter multitarefas para conciliar, ele funciona como se fosse o seu computador, com várias abas abertas. Então, ele precisa processar várias coisas ao mesmo tempo. E o que isso acontece? Trava. E aí vem o processo de irritabilidade, um esgotamento físico, né? Episódios de tristeza e, às vezes, uma tristeza até inexplicável, que nem a própria mulher consegue identificar. Tem uma fadiga crônica e ansiedade, muita ansiedade. Então, não é coisa da cabeça dela, é porque realmente existem comprovações científicas que até a própria neurociência explica o quanto que o impacto na saúde da mulher, por ela ter que lidar com multifunções ali, com várias tarefas, e até dentro do maternar também, né? Ela precisa se preocupar com a escola, ela precisa se preocupar com os cuidados daquela criança, ela precisa se preocupar, às vezes, levar a criança a médico. Enfim, são muitas coisas para que ela possa pensar, se preocupar, que isso traz um dano emocional para ela, colocando ela nessa condição. E acaba impactando também nos relacionamentos, acaba proporcionando para ela relações de amizades até mais vagas, mais distantes.
Doutora, só interrompendo aqui, mas tá. Aproveitando o gancho, para trazer aqui um pouco da minha realidade, quando minha esposa teve o nosso primeiro filho, e ela tinha um negócio, um pequeno negócio ali de roupas e tudo mais. E o que você está falando aí, a gente passou muito, porque como é uma pressão muito grande que você já tem pelo negócio em si, aí juntou a questão da maternidade, junta a questão dos deveres de casa, e eu acho que tem um fator aí que pressiona muito essa mulher, que eu gostaria que você falasse pra gente, que é a questão das redes sociais. A rede social, ao meu ver, passa muito a ideia daquelas super mulheres, sabe? Uhum. Aquelas mulheres que têm vidas perfeitas, que cuidam dos filhos, que têm o próprio negócio, que cuidam da casa, e aquela coisa linda e maravilhosa. E aí quando a realidade se impõe, muitas vezes não é dessa forma, né? A rede social às vezes só se passa a parte boa da história. Ninguém fala a parte ruim. Como é que você percebe esse movimento também de forma muito nítida no consultório, essa pressão em decorrência das redes sociais?
Sim, sim. É muito notório essa visibilidade do quanto que as mulheres estão esgotadas até por esse contexto. Porque gera uma autocobrança muito excessiva, onde ela se coloca também em uma comparativa constante, porque a rede social não só nos apresenta a parte boa, né? Recortes da vida de alguém. E acaba, por ela já estar cansada, essa pressão, e até como eu expliquei, né, que afeta também a questão mais neurológica, coloca ela nessa condição de tristeza, de fadiga, é mais propício que ela se compare. E essa comparativa coloca ela em um adoecimento ainda maior, porque tem multitarefas ali para ela dar conta, como você mesmo disse, é função do trabalho, de casa, dos filhos, e às vezes vem surgindo um sentimento de culpa muito excessivo, culpa por não conseguir trabalhar porque está com o filho, ou culpa por estar trabalhando e o filho com alguma ou babá, ou uma rede de apoio maior. Então, essa culpa gera na mulher um adoecimento ainda mais profundo, principalmente nesse contexto de comparativa, porque a rede social em si, até por questões estéticas também, né? A maternidade, ela mexe completamente com o corpo da mulher também, principalmente ali no período gestacional, do puerpério. Então, ao abrir as redes sociais e ver umas chuvas de positividades, provoca nela um adoecimento ainda maior. Só que não tem como atingir essa perfeição, porque é impossível você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo de uma forma perfeita. Ou você vai ser bom no seu trabalho, ou você vai ser bom na sua casa. Porque não tem como você dedicar 100% do seu tempo para o seu trabalho e a parte de casa também ser perfeita. Então, muitas mulheres, às vezes, quando atinge um sucesso profissional, é porque, provavelmente, ela precisou também abrir mão um pouquinho das demandas domésticas, da demanda com cuidado com o filho. E isso gera nela também muita culpa e muita sobrecarga.
Doutora, e vamos lá. Vamos fazer assim de conjectura para as mulheres que estão nos ouvindo e que estão passando por essa situação. É uma situação de muita cobrança, de autocobrança. Esse sentimento de culpa de forma exacerbada, ela se vê nessa pressão muito forte e acaba num sentimento até de adoecimento mesmo, né? De estar muito para baixo, as crises de ansiedade, depressão, que hoje está cada vez mais comum. O que fazer? Como essa mulher ela pode contornar essa situação? É aconselhável que ela já procure um profissional. Conta pra gente.
Sim, quando ela se perceber nesse movimento de exaustão, de desmotivação, dessa tristeza mais intensa, é recomendável que ela já procure por um profissional de saúde mental. A gente orienta que seja mais recomendado mesmo que procure por um psicólogo, que aí, durante o processo ali de acompanhamento psicológico, o próprio profissional vai entender se a psicoterapia em si já traz um resolutivo para aquelas demandas, ou se é necessário um acompanhamento conjunto com o psiquiatra, a depender do nível também, né, desse esgotamento, desse adoecimento, porque muitas vezes, como eu citei, ela já está em um episódio já mais agravante de burnout doméstico, ou de um episódio já de uma ansiedade mais patológica, aí já é um tratamento mais avançado, mas para que não chegue a esse nível, é importante que quando ela se perceba com esses sintomas que eu citei agora há pouco, como um estresse crônico, né? Uma irritabilidade, uma tristeza sem muita explicação, que ela já se coloque também nesse lugar de olhar para ela, proporcionando para ela movimentos de autocuidado, a busca pela psicoterapia em si, porque atividade física também, que é muito importante, tem estudos que comprovam a eficácia da atividade física para avanço ali do tratamento da ansiedade, da depressão. Então, a atividade física é muito rica também para esse contexto, mas é importante que, além de olhar para essas multitarefas que culturalmente, socialmente, é colocado para a mulher, porque já é um contexto mais histórico aí também, né? De que, até do contexto materno, eu vejo muito como um fator que afeta a mulher historicamente, hormonalmente, emocionalmente. Então, tem aquela cultura de que a mãe ela já vem preparada para cuidar do bebê. Mas não. A mãe ela nasce junto com o bebê, porque ela também vai se descobrir ali como maternar, como cuidar daquele serzinho. Então, é muito importante que ela também se cuide. É como... Tem uma metáfora que eu gosto de usar. É como você viajar de avião e precisar da máscara de oxigênio. Primeiro você precisa colocar em você, para depois colocar no outro. Senão você não vai conseguir ajudar o outro. Então é importante que ela se cuide, que ela se olhe, que ela proporcione para ela movimentos de autocuidado dentro dessa rotina que por vezes é muito exaustiva, que ela precisa lidar com multitarefas ali. E o mais... assim, recomendado quando ela perceber que esse esgotamento já está em um nível alterado, é a busca por um acompanhamento com um profissional de saúde mental em um contexto mais específico de psicoterapia.
Doutora, só para lembrar aqui nossa audiência, estamos entrevistando a doutora Caroline, psicóloga. Estamos falando aqui sobre a questão da maternidade, né? Estamos no mês das mães, também um pouco a respeito do impacto dessa pressão da sociedade para com essa mulher. Doutora, ainda sobre essa questão da saúde mental das mamães, você percebe, pelo menos eu percebo assim, no meu dia a dia, que existe um problema muito grande em relação a esse adoecimento dessas mulheres, que é a questão de gestão de expectativa. Geralmente se coloca uma expectativa muito alta em várias frentes, e quando essas expectativas não são alcançadas, essa mulher se frustra, e com a frustração vem também pensamentos negativos, e com esses pensamentos negativos, um possível adoecimento. Essa questão da gestão de expectativa, você percebe muito no seu consultório, com suas pacientes, pacientes que colocam, né, metas muito ambiciosas, colocam uma perfeição dentro da sua rotina que às vezes não acontece, ela se frustra?
Sim. Chega muito no consultório também. Demandas vinculadas ao adoecimento frente a frustrações. Justamente por elas perceberem que não conseguem atingir essa perfeição. É uma busca em atingir essa perfeição quando percebe que não tem como dar conta de tudo, que não tem como ser a mulher super maravilha ali, vem a frustração por não conseguir dar conta, e é onde entra a culpa, que eu sinalizei agora há pouco. A culpa por não conseguir atingir determinada expectativa, atingir determinado resultado. E é importante também, Vinícius, citar aqui as mamães solos, o quanto que também esse impacto frente a frustrações acontece com muita frequência dentro desse contexto de mães solos, porque elas precisam ainda mais lidar com demandas ali de uma forma mais solitária, que não há espaço nem para se visualizar, para visualizar a sobrecarga, o cansaço silencioso ali que está por trás, porque quer atingir o resultado e proporcionar ali eficácia nas tarefas. E quando ela percebe que ela não consegue, é onde vem a frustração, é onde vem a ansiedade de uma forma mais elevada, colocando essa mulher em um lugar de adoecimento emocional mesmo. Então, é como eu falei, não tem como dar conta de tudo, né? É importante se perceber num lugar de que não há uma perfeição, que ela precisa se dividir mesmo entre trabalho, casa, e ser muito mais flexível também nesse contexto, porque ela está dando o melhor que ela pode dar naquele momento.
Entendi. Doutora, ainda sobre essas 7 horas e 54 minutos, ainda sobre essa temática que é muito importante, muito relevante, e você tocou no assunto que é a questão das mães solo. E não necessariamente só das mães solo, mas essa questão é muito importante, que é a questão da rede de apoio que você até citou. E nós vivemos uma cidade que ela atrai muitas pessoas de fora. Né? Muita gente vem para cá para estudar, procurando oportunidades de emprego. E muitas vezes essas pessoas, essas mulheres, ficam distantes dessa estrutura familiar prévia. E aí, vindo, chegando em Vitória da Conquista, acabam se relacionando. E isso acaba impactando nessa rede de apoio que ela tem. Né? Ou seja, nós temos esse problema em Vitória da Conquista, justamente por sermos uma cidade que atrai pessoas de todos os lugares. Você percebe no consultório também muitos casos assim, de mães reclamando da falta de suporte, dessa rede de apoio, quando não é mãe solo, quando existe um relacionamento ali, a falta de apoio por parte do homem, do seu companheiro?
Sim, também. É muito notório. Não tem como o homem fazer o papel 100% da mulher em si. Mas tem aqueles homens que não conseguem visibilizar também essa sobrecarga silenciosa que a mulher carrega consigo. Então, muitas mães relatam angústias por falta de compreensão de alguns parceiros e falta de rede de apoio familiar, justamente por conta desse cenário que você cita, que nem sempre existe uma rede de apoio externa, né, de família externa, que reside na mesma cidade. E isso acaba colocando ela em uma agitação ainda maior, porque precisa ser dividido ali as demandas entre ela e o companheiro. Mas nem sempre é, porque nem todos os companheiros conseguem reconhecer. E tem aquela questão cultural, entra muito essa questão cultural aí que eu citei, onde alguns homens olham para esse contexto de que a mulher que é para exercer essa função, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de levar filho na escola. Em alguns casos, dentro da clínica, eu percebo até de que existem acordos entre casais no qual o homem opta por ser por fornecer o financeiro, né? E estar ativo ao mercado de trabalho, e a mulher abrir mão do mercado de trabalho para cuidar das outras demandas, justamente porque não tem uma família externa ali para ofertar esse apoio. Porém, ainda assim, há um impacto emocional na saúde da mulher nesse contexto, porque ela precisa abrir mão da profissão dela, da área da independência financeira dela, para ocupar esse lugar de cuidar do outro, né? E de cuidar até mesmo desse companheiro. Então, alguns homens acreditam que fazendo isso é o suficiente, mas não é, porque ainda assim há uma sobrecarga ali, há multitarefas dentro da área clínica. Eu recebo algumas mulheres para acompanhamento que traz essas demandas do quanto que sentem falta desse reconhecimento dos parceiros para essas questões, né? Do quanto que também é exaustivo cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o quanto que isso também coloca ela numa condição de adoecimento, de estresse, porque, como eu falei, é como se tivesse várias abas abertas ali e que gera um processo de travar. E aí, quando trava, quando não consegue dar conta de tudo mesmo, vem esses sintomas. Então, elas relatam essa falta de amparo de alguns parceiros.
Excelente. Doutora, estamos encaminhando para o final aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final e também compartilhasse isso nas redes sociais para quem está nos ouvindo, por ter a oportunidade de segui-la.
O recado que eu deixo para as mamães é que não tem como atingir essa maternidade perfeita que muitas vezes é colocada nas redes e na própria sociedade. A mãe, ela nasce junto com o bebê e ela passa por um período de muitas dificuldades, de muitos desafios, desde o período gestacional. E olhar para as dificuldades de gestação traz para ela uma consciência muito maior de como sustentar esse período, né? Então, não romantizar o período da maternidade, a maternidade em si, a gestação, é um caminho de cuidado, porque é onde ela vai validar também as dificuldades, as renúncias, o sofrimento, que é muito importante. Esses dias atrás, eu estava vendo um relato de uma influência, que é Rafa Kalimer, onde ela trouxe quanto que foi difícil, desafiador, o período gestacional dela e que ela vivenciou também um episódio de depressão, onde ela se viu assim em um contexto muito distante dela enquanto mulher. Então, isso é muito real, isso acontece, e não é de forma singular. Todas as mulheres, elas ultrapassam por dificuldades dentro do maternar, e que elas possam se perceber, se cuidar, se acolher e buscar conforto em rede de apoio, que ela realmente consiga se aconchegar ali e não romantizar esse processo de maternar.
As redes sociais?
Então, para o WhatsApp é 77998426265. E estou ativa também na plataforma do Instagram, onde eu falo muito sobre a saúde da mulher, relacionamentos mais saudáveis, autoestima. E para me encontrar é Caroline Ferreira, psicóloga, o arroba é arroba Caroline com dois L Y N E E ponto PC.
Excelente. Gente, 8 horas e 1 minuto. Gostaria de agradecer aqui a doutora Caroline Ferreira por ter aceitado nosso convite para bater um papo conosco. Inclusive, a entrevista está tão boa que eu não fiz o nosso giro pelo Congresso Tradicional. Vou ficar devendo, mas trago para amanhã para vocês mais informações sobre o Congresso, sobre a Câmara e também o Senado. Doutora Caroline, muito obrigado. Excelente entrevista. Minha gente, nós vamos entregar agora o nosso Bom Dia Cidade para a programação da Rádio Câmara. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco. E se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
No Código Militar. E para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agora, 8 horas e 4 minutos, e ontem também na sessão do plenário, os parlamentares aprovaram um projeto que assegura a segunda chamada em concursos para gestantes e puérperas, que são as mulheres ali naquele período logo após o parto, até 2 meses após o parto. E aí eu trago para você aqui o destaque da Agência Câmara sobre essa aprovação. Você acompanha aí na tela quem está pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, esse destaque da Agência Câmara. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, vou ler aqui os pontos principais dessa proposta, também aprovada pelos deputados e pelas deputadas ontem. Bom, esse projeto, ele garante a segunda chamada em concursos públicos para gestantes, parturientes e puérperas. A puérpera, como eu disse, é aquela mulher no período logo após o parto. A medida, ela vale para concursos de cargos e empregos públicos da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse projeto, ele veio aqui para análise dos parlamentares, é um projeto do Senado. Como ele teve modificações feitas pela relatora, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, ele volta agora com essa aprovação dos deputados para mais uma avaliação dos senadores. Essa segunda chamada aprovada, ela vai ser garantida quando a candidata não puder comparecer à prova ou a qualquer etapa do concurso. Para isso, ela deve apresentar um documento médico com autenticidade que possa ser verificado pela banca examinadora junto ao conselho profissional. Essa banca, ela não vai poder acessar informações clínicas justamente para preservar o sigilo da profissional. O documento deve indicar a limitação funcional que justifique essa impossibilidade de comparecimento no concurso, bem como o prazo estimado da restrição. Se esse pedido for aceito, a etapa será remarcada então para um prazo de 30 a 90 dias. E a contagem vai começar do parto ou da comprovação médica. E a candidata, ela deve comunicar à banca a ocorrência do parto ou o fim do impedimento. Bom, outros detalhes dessa proposta aprovada pelos parlamentares na noite dessa terça-feira aqui na Câmara, você pode encontrar, portanto, na Agência Câmara, em câmara.leg.br, ou também na Rádio Agência Câmara, aqui reportagens da Rádio Câmara, em rádio.câmara.leg.br. Agora são 8h06. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre as votações no plenário, porque o tema agora vai ser a redução da maioridade penal. É que tem uma proposta de emenda à Constituição que está sendo avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. É um projeto, claro, que desperta polêmicas e, por isso, hoje à tarde foi marcada uma audiência pública com visões diferentes sobre essa questão da redução da maioridade penal com base nessa PEC, nessa proposta de emenda à Constituição que trata do assunto. Por isso, a gente vai ter um debate aqui hoje nessa edição do painel eletrônico com visões diferentes sobre essa questão. Primeiro, a gente vai conversar com o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, ele que já está ao vivo aqui conosco no painel eletrônico. Deputado Paulo Teixeira, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana Raquel, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigada, deputado. Bom, a gente está falando aqui para quem está acompanhando a gente poder entender e até acompanhar em câmara.leg.br, deputado Paulo Teixeira, de uma proposta de emenda à Constituição que está em discussão aqui há bastante tempo. É uma proposta que ela vem ali há mais, né, de 30 anos, se trata desse tema. E nesse momento, o projeto, a proposta que está ali em debate, nessa audiência pública, tem um relatório do deputado Coronel Ulisses falando da questão da redução da maioridade penal em casos específicos pelo texto que está até agora colocado. Quer dizer, para crimes hediondos, homicídio doloso, quer dizer, com intenção de matar, ou lesão corporal seguida de morte, isso para aqueles adolescentes a partir de 16 anos, né, então entre 16 ali e 18 anos, até ele chegar à maioridade de fato civil e penal, e em locais específicos, que não seriam nem as instituições de cumprimento de medida socioeducativa para os menores de 16, nesse caso, e nem uma penitenciária. E aí eu pergunto, para a gente começar esse debate, deputado Paulo Teixeira, qual é a avaliação que o senhor faz desse texto que está colocado aí para debate na Comissão de Constituição e Justiça?
Ana Raquel, nós já temos um sistema punitivo para adolescentes que cometam delitos, adolescentes em conflito com a lei. Esses adolescentes são internados, o que é uma prisão, em casas de acolhimento fechadas, e logo eles já são punidos, não é? Segundo lugar, se você diminuir a idade penal, você vai estar ajudando a recrutar adolescentes para o crime. As organizações criminosas hoje dominam os presídios estaduais, não federal. Federal não, da União não. Mas os estaduais, elas dominam. E elas recrutam esses jovens e adolescentes para, sim, um cometimento mais grave de crimes, né? E vamos pensar a situação dessa PEC que propõe lesão corporal seguida de morte, né? Vamos pensar de um adolescente que pegou o carro do seu pai e atropelou alguém, essa pessoa morreu, né? Ela vai para um presídio e vai ser ali recrutada para o crime organizado, né? Ela poderá, então, cumprir em lugar adequado. E o lugar adequado são essas casas de internação. O que nós temos que fazer hoje não é aumentar a barbárie, é diminuí-la. É buscar conhecer mais profundamente quais são as situações que levam à vulnerabilidade no Brasil para o cometimento de delitos e atacá-las. Vamos nos bairros que não tem boas escolas, que não tem áreas de lazer, cujas famílias estão em vulnerabilidade, vamos aprofundar as políticas públicas, e aí o presidente Lula tem feito esse trabalho para que essas famílias saiam da vulnerabilidade, né? Mas o fato é que ela não há impunidade. Então, não havendo impunidade, eu acho que essa proposta... ela é romântica porque achar que vai ter um terceiro modelo penitenciário, sendo que os dois modelos penitenciários já estão muito frágeis. Veja, o presidente Lula lançou ontem um pacote de 11 bilhões de reais. E um dos componentes do pacote é melhorar o sistema penitenciário. Você vai no estado de São Paulo, o preso entra na cadeia, já tem um perímetro dentro da cadeia que quem dá papel higiênico para o preso, quem dá a toalha, quem dá a escova de dente, pasta de dente, é o crime e não o presídio. Então, o presidente Lula preocupado com isso, está melhorando os presídios para tirar os presídios do controle do crime organizado. Logo, eu acho que o Brasil já tem um sistema punitivo, eu acho que essa proposta só vai agravar a violência, a barbárie no Brasil, porque você vai levar garotos de 16 anos, 15 anos, para o convívio com o crime organizado e eles serão recrutados. E aí sim, a trajetória de tragédias vai aprofundar. Sou contra essa PEC e acho que a gente tem que... O Brasil já pune e o Brasil agora precisa... resolver problemas que ainda não resolveu, da profunda desigualdade, do abandono das famílias. E esse é o centro da nossa preocupação do presidente Lula, quando gera emprego, quando melhora salário, quando leva especialistas, escritórios dentários, quando desonera de imposto de renda, todas as políticas agora o desenrola, mas nós temos que fazer um novo ciclo de melhoria da vida do povo, com moradia e outras políticas que diminuam a desigualdade no Brasil e melhorar a segurança pública. Os governadores não querem ajuda do governo federal. Uhum. São Paulo, por exemplo, não quer ajuda do governo federal. Quem descobriu o destino do dinheiro do crime organizado em São Paulo foi o governo federal, foi o governo Lula, a PF, a Receita Federal, junto com o Ministério Público de São Paulo. Então, nós temos que ter uma articulação na segurança pública para dar uma sensação de segurança, combater o crime verdadeiramente, não conviver com o crime, como muitos governos estaduais convivem, quando não deixam o crime penetrar na política.
Agora, deputado Paulo Teixeira, o senhor comentou, né, que o Brasil já pune, tem necessidades aí de outras questões de políticas públicas, nesse caso da criminalidade. Essa proposta de emenda à Constituição, ela fala aí desses adolescentes entre 16 e 18 anos cometendo ali crimes graves. Essa sensação de insegurança que o senhor tem colocado, embora o Brasil tenha aí uma população carcerária grande, mas a sensação de insegurança na população é grande. E algumas pesquisas indicam, inclusive, que grande parte da população é favorável a essa redução da maioridade penal. Nesse momento, nesse até clamor, existe esse clamor, a gente pode dizer assim, de uma mudança na legislação para punir esses adolescentes que cometem crimes graves a partir dos 16 anos. Só acha que existe aí um clima, portanto, no Congresso para a votação dessa proposta?
Olha, eu acho que não. Porque todo mundo sabe que as questões se resolvem com políticas públicas. Os governos estaduais, salvo raras exceções, estão sendo muito, muito, muito omissos na segurança pública. Não têm conseguido dar tranquilidade à nossa população. E é por isso que o presidente Lula lançou ontem um pacote de 11 bilhões de reais para investir na segurança pública, para desarmar o crime, para sufocar economicamente as organizações criminosas, para esclarecer homicídios e para melhorar o sistema carcerário. E é por esse aspecto que eu acho que a gente... um médico, ele não medica conforme a demanda, mas sim a doença, né? Ele tem um bom diagnóstico da doença e medica conforme a doença. Aqui no Brasil, nós temos que medicar corretamente. E o remédio é melhorar a segurança pública, integrar. Por que que o governo de São Paulo, o governo do Rio, o governo de Goiás não quer deixar aprovar a PEC da segurança pública no Senado? Por quê? Por que não quer deixar o governo federal entrar? Por que que não quer deixar a Polícia Federal? Por que que o DERIT tentou enfraquecer a Polícia Federal no projeto antifacção? De uma certa forma, o que eles estão fazendo é sendo lenientes com o crime. Lenientes com o crime. Nós temos para combater o crime unir União, estados e municípios. E essa PEC está lá no Senado esperando. O presidente Lula te prometeu: aprove a PEC que eu crio o Ministério da Segurança Pública, porque aí tem um sentido da União entrar mais forte. Então eu acho que tem que aprovar a PEC, integrar as polícias, modernizá-las e dar um sentimento de segurança para o povo. E o que nós vamos fazer é o seguinte: o que estão pretendendo é a barbárie, que não vai resolver o problema da segurança, e o Brasil vai virar um lugar onde você tem no sistema carcerário um retroalimentador do crime.
E, deputado, até para colocar aqui os argumentos, porque a gente vai continuar depois desse debate, tem essa audiência pública prevista hoje à tarde, com visões até diferentes sobre o tema, na Comissão de Constituição e Justiça. O que que o senhor diz, por exemplo, dos argumentos que falam que o jovem aos 16 anos, no caso desses crimes graves, que é o que está se propondo, que haja uma punição diferenciada, que eles já teriam ali uma consciência sobre essa gravidade desses crimes? É claro que o senhor citou aqui um caso, por exemplo, de uma pessoa que pega o carro do pai, atropela e acaba matando essa pessoa, né, esse pedestre. Mas em casos, por exemplo, que a gente tem acompanhado na mídia de estupros coletivos, de assassinatos, de lesões, por exemplo, de brigas que acabam resultando na morte do adolescente que está ali envolvido na briga, como que a gente responde a esses casos que tanto nos chocam e aí esse argumento de que esse adolescente, a partir dos 16 anos, ele teria, sim, condições de ter a consciência sobre a gravidade do ato que ele está praticando?
Então, mas eu também disse aqui que eles são punidos. Eles todos são punidos. Todos eles são presos, essas casas de internação, é prisão, são prisões de alta segurança. Portanto, eles são presos. E se chega na idade de 18 anos, o juiz percebe que não deve desinternar, mantém internados. Então, nós já punimos essas situações. Já punimos essas situações. O problema é que você vai pegar e levar para o sistema adulto penitenciário. E o sistema adulto penitenciário é uma escola do crime, é o escritório do crime. Você vai pegar um moleque de 16 anos, jogar com um professor do crime, com um chefe de uma organização criminosa para recrutá-lo e formá-lo? É isso que a sociedade brasileira quer, ou desescalar? É desescalar. Então, é melhorar esse sistema de internação e melhorar as situações que levam à vulnerabilidade. É isso que eu estou dizendo, porque já são punidos. Esses meninos que praticaram estupros, eles estão presos. É uma analogia, estão internados, estão presos. Eles já são punidos.
Tá, ok, então. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, integrante, portanto, da Comissão de Constituição e Justiça, onde hoje à tarde tem um debate, uma audiência pública, sobre essa proposta que trata da redução da maioridade penal para 16 anos em casos específicos. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, um excelente dia de trabalho para o senhor e um bom debate mais tarde.
Obrigado, Ana Raquel. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigada. Bom, a gente, como eu disse, continua esse tema daqui a pouco, porque a gente está propondo aqui, exatamente pela complexidade dessa questão, um debate também sobre esse assunto. E daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com o relator dessa proposta de emenda à Constituição, o deputado Coronel Assis, em relação a esse debate, portanto, que vai acontecer hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouco, então, portanto, a gente continua esse tema, porque agora eu trago para você uma reportagem do repórter, uma reportagem do Luiz Gustavo Xavier, que ele acompanhou ontem uma série de entrevistas do presidente da Câmara, Hugo Mota, e participação do presidente em eventos, inclusive no lançamento desse plano de segurança feito pelo governo ontem, esse plano que foi citado há pouco pelo deputado Paulo Teixeira na sua entrevista aqui com a gente. E o presidente da Câmara não só falou sobre a questão do combate ao crime organizado e defendendo esse combate integrado, como falou também numa entrevista a uma rádio sobre o papel das emendas parlamentares. Vamos saber mais, portanto, na reportagem do Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu as emendas parlamentares como instrumento de política pública para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo nos locais onde o governo não consegue chegar. Segundo ele, não há comparação entre os chamados penduricalhos, vantagens em dinheiro que determinados servidores recebem acima do teto constitucional, e as emendas parlamentares. Para Hugo Mota, a comparação entre as emendas e penduricalhos é feita por quem não conhece política pública. O presidente concedeu entrevista à rádio TMC.
Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei. Emenda parlamentar está numa outra seara. E a discussão acerca de um problema ou outro envolvendo emenda parlamentar, eu defendo que seja apurada. Mas o que eu não posso aceitar é que essa generalização venha a prejudicar um instrumento que tem ajudado a melhorar, sim, a qualidade de vida de milhões de brasileiros.
Em seguida, Mota participou de cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do Plano de Combate ao Crime Organizado. No evento, ele destacou a necessidade de atuação coordenada entre os poderes e os entes federativos no enfrentamento à criminalidade.
A segurança pública é uma das preocupações mais concretas da vida nacional. Ela não se resolve com frases fáceis, nem com disputa estéril. Exige ação coordenada, inteligência, firmeza, respeito à lei e compromisso permanente com a proteção da vida. Porque segurança não pertence ao governo nem à oposição. Pertence à cidadania brasileira.
Hugo Mota declarou ainda que a Câmara continuará debatendo propostas relacionadas à segurança pública e afirmou que o enfrentamento ao crime organizado depende da integração entre instituições e do respeito à Constituição e ao Pacto Federativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora 8 horas e 23 minutos e eu trago aqui para você a participação de ouvintes, de internautas que estão mandando mensagem no nosso canal da Câmara no YouTube, nessa nossa transmissão que vai ao vivo até as 8 da manhã no painel eletrônico. O chat fica aberto, você pode sempre deixar sua mensagem que eu vou ler quando possível. E aí a gente tem um bom dia do Nazareno, o Reginaldo falando que continua frio lá em São Paulo, ele que é da Coab Cidade Tiradentes, diz que continua um tempo frio lá em São Paulo, ele tem passado para a gente a previsão aí todo dia da capital paulista. Obrigada pela participação, Reginaldo. E a gente também tem a participação do Antônio, falando dessa situação relacionada ao crime organizado, e também do Paulo Andion, falando aí também do crime organizado no país. Obrigada a todo mundo pela participação. Fica o convite para você